a todos. Este é Sobretudo, Sobretudo, o programa para o dia 28 de maio de 2023. Eu sou a Alex Silva e aqui comigo, Adriana Pequeno. Olá, Adriana.
Olá, Alex. Olá, ouvinte.
Hoje o Pablo não pôde comparecer, mas com certeza ele deve estar de volta na semana que vem. A gente sempre lembra, mas vamos relembrar, você pode nos contactar através do Telegram ou WhatsApp, por meio do número mais 351-910-222-400, ou por e-mail, no aw@antenaweb.pt. E para ouvir esse programa é só acessar antenaweb.pt/canal7. Adriana, o tema de hoje, a gente estava discutindo o tema por um tempinho, e a gente acabou chegando à conclusão de falar sobre nostalgia. Nostalgia no sentido de aquele sentimento aconchegante, de você ser transportado por um momento, por uma situação, por um período que era confortável, que era gostoso, que relembra momentos bons, né? Hoje em dia, a nostalgia, ela está sendo usada nesse sentido, ela está sendo usada principalmente na indústria do entretenimento. Então a gente vê várias séries, vários filmes que remetem às décadas anteriores, haja vista os exemplos das décadas de 80 e 90, e isso tem atraído um público bastante grande. A gente teve recentemente vários filmes que passaram a fronteira de arrecadação de US$1 bilhão americanos, E esses também exploram esse efeito de nostalgia, ou franquias que vêm acompanhando as gerações há bastante tempo. Como é que você vê isso, assim? O que que, nesse tempo corrente, hoje em dia, o que que te transporta para um momento diferente no teu dia a dia? Como é que a nostalgia tá te atingindo aí?
Assim, através de... Eu vejo mais séries e novelas e também um ou outro filme. Quando são de época ou retratam as décadas que eu vivi, neste caso década de 80, fins de década de 80, décadas de 90, eu consigo transportar-me para aquela altura, porque a vivi. De me ver com aquele tipo de roupa, de andar com o Walkman, por exemplo, de ouvir aquele tipo de música, de falar às vezes com meus amigos de certa maneira, e de ir a certos sítios, andarmos mais a pé do que outro transporte. Então acabo por a reviver um pouco na minha memória todos esses pequenos momentos que foram tão, tão felizes, as gargalhadas, as brincadeiras, os jogos, os passatempos que nós fazíamos, as aventuras que íamos para às vezes sítios que nós não conhecíamos, ruas que não conhecíamos e percorríamos essas ruas para ver até onde chegava, por exemplo. Vermos também outras paisagens, casas, monumentos que existiram e ainda existem, alguns deles, porque algumas casas também já não existem, mas tudo isso, ver essas séries, essas novelas a mostrar uma cidade mais... Não é antiga, é uma década que não é a nossa de hoje, no século passado, transporta-me para esses felizes momentos que tive. E eu gosto dessa sensação, porque é uma forma de pensar, ei, vivi tanto, e que forma mais estranha, porque hoje nós vivemos as coisas com outra intensidade, temos a tecnologia, coisa que na altura não havia computadores, não havia telemóveis, portanto, nós íamos para todo o lado, não tínhamos forma de comunicar imediatamente, para isso tínhamos que ir às cabines telefónicas ou tínhamos que ir a um café pedir para telefonar para alguém, se precisássemos de ajuda, por exemplo. Hoje isso não é assim, né? Temos o telemóvel, podemos ligar de qualquer lado, desde que tenhamos rede. Então é engraçado ver assim com essa, termos essa lembrança de termos vivido uma época que não havia nada disto. E éramos tão felizes e não sabíamos. Eu lembro-me que década 90 e 80 era bastante feliz e mesmo sem haver nada disso, nós comunicávamos entre nós, entre amigos, entre pares e também entre adultos. Comunicávamos mais, brincávamos mais, tínhamos mais criatividade. Passeávamos também, embora não tivéssemos de chamar um Uber ou chamar um táxi, tínhamos os autocarros, sim, ônibus para no Brasil, mas muitos de nós era a bicicleta, era a pé, alguns usavam o skate, por exemplo, então acabámos por confraternizarmos ali um pouco. Coisa que hoje os jovens não fazem. E por isso é sempre bom recordar que nós vivemos esses tempos e que esses tempos existiram. O que nos jovens de hoje deve ser um bocadinho assim estranho, extraterrestre, pensarem como é que viveram sem telemóvel, como é que viveram sem tecnologia, sem computadores, como é que faziam as coisas, como é que conviviam, como é que sabiam a vida uns dos outros, porque hoje usam as redes sociais. Naquela altura não era necessário nada disso, nós éramos as próprias redes sociais, sabíamos sempre tudo uns dos outros. E para esse convívio mesmo. Então essas séries e essas novelas transportam-me bastante para aí. Claro que também há os livros que, ao retratar essas décadas, por parte não só da mensagem, mas da descrição que fazem da zona, da casa, das coisas existentes na própria casa, do ambiente envolvente e assim, e a própria história, o enredo que criam, vai-me fazer muito lembrar coisas que aconteceram e que eu via acontecer entre pessoas, às vezes discussão entre pessoas, ou mesmo a casa ter exatamente aquelas coisas que foram descritas no livro. Então, tudo isso vai-me transportar para essa época. E a ti, Alex, o que é que te transporta para essa nostalgia, para essas alturas?
Sempre que eu estou consumindo mídia, eu tenho a impressão de que aquilo que eu consumia quando eu era criança era mais interessante, era mais denso. Então, eu lembro no Brasil nós tínhamos programas infantis, enfim, e eu gostava muito dos desenhos animados, que não são necessariamente superficiais como hoje eles são. Eles lidavam com temas mais complexo, assim. Eu gostava bastante. E esses desenhos, essas séries que eu gostava quando era criança, elas estão voltando. Então, um exemplo são a série animada dos X-Men, que a gente está esperando com bastante expectativa, porque quando eu era criança houveram 5 temporadas da série e elas são lembradas com muito carinho por todo mundo. Caverna do Dragão, que era um desenho animado bastante famoso no Brasil. A gente cresceu assistindo anime, né, animações japonesas, que eu continuo fazendo até hoje. Então, Naruto, por exemplo, é uma série que eu acompanho desde sempre. E por mais repetitiva, por mais a versão animada, né, a versão anime, tem vários episódios que a gente chama de fillers, que são episódios né, uma língua vulgar, encher linguiça. São episódios que não transportam a história, mas mesmo assim. E os programas, não só assistir os episódios antigos, porque essas são séries que ainda continuam sendo editadas por mais de 30 anos, então, a forma com que eles lidam com a infância, como é que era a infância, sempre me transportam para aquele período. Stranger Things no Netflix, por exemplo, também é uma série que me transporta, não para minha infância, mas porque quando eu era criança, muitos dos filmes, né, que a gente via na TV, principalmente à tarde, eles eram parecidos com Stranger Things, que eram filmes da década anterior. E eles me transportam para um período onde eu acho que a vida era mais simples, né? Porque quando você é criança, você tem menos preocupações, o seu cérebro está menos preocupado em problemas, né? Você está mais presente. E eu acho que isso que a indústria tem explorado bastante, essa sensação de quando a gente conseguia ficar presente, né? Talvez a gente não consiga ficar tão presente hoje em dia. Talvez nem as gerações atuais, né? A geração que é criança agora, consiga ficar tão presente quanto a gente conseguia no passado, né? Você comentou sobre as tecnologias, telefone, enfim. A gente está o tempo inteiro disponível para todo mundo e existe essa expectativa de conversa. Mas eu me sinto confortável, essa sensação de me transportar para aquele momento onde eu podia estar ali só presente no tempo. E a indústria, como eu digo, disse, a indústria tem explorado bastante isso, né? A gente vê várias franquias que estão sendo trazidas, até a questão dos filmes dos super-heróis, né? Os super-heróis começaram aí há muito tempo, né? Os mais famosos lá na década de 60, até antes, do século passado, enfim. Então, retornando, né, a gente teve o exemplo do filme do Super Mario agora, que surpreendeu muita gente, né? Não só pela questão do tamanho do grupo de fãs de jogos de videogame, mas também do efeito de nostalgia de pessoas porque é um jogo que as pessoas jogavam quando eram crianças, né? É muito popular. E que levou essas pessoas ao cinema, né? Então isso, a indústria começou a prestar atenção a isso. E muitas séries que eram famosas voltam, né? Então o desenho animado dos X-Men estão a voltar. Eu acho que estão se olhando, a indústria está olhando para esse sentimento de se sentir presente, da nostalgia, de transportar a gente para um tempo onde as coisas eram mais simples, mais... Acho que a definição é ser presente. E eu vejo isso, e essa sensação de nostalgia, ela acontece comigo não só ativado pela mídia, mas também por atividades, né? Então, ir caminhar no parque, no momento onde é o início da primavera aqui no Rio de Janeiro, então, um dia ensolarado, que me transporta para um momento onde, quando eu era criança, brincava na floresta, brincava entre as árvores. Sem a preocupação do relógio, entende? O dia não era um período de 12 horas, né? O dia era um período onde, enquanto o sol estivesse alto, a gente estava se divertindo. E até depois no entardecer, no anoitecer, a gente também fazia brincadeira. E eu acho que tinha essa coisa que está presente. Eu acho que a nostalgia, para mim, tem esse efeito de me levar para um tempo onde eu conseguia ficar mais presente. Eu acho que o ritmo da sociedade que nós vivemos hoje não talvez não permita isso com tanta facilidade. Por favor?
Mas quando aconteceu a pandemia, muitas pessoas, o facto de terem ficado fechadas em casa, voltaram ao passado, ou seja, estarem em família a jogar às cartas, jogos de tabuleiro, esses jogos que estavam já guardados na gaveta, esquecidos, e voltaram outra vez a estar em voga, e as pessoas, para entreter os filhos e eles próprios, começaram a jogar e a procurar esses jogos, assim como começaram também, e agora está muito em voga, a venda de vinis, que é uma coisa que é mais do passado, não é? As décadas mais passadas, e agora não tanto, as pessoas procuram os CDs, mas procuram muito os vinis e também Também aqui em Portugal, muito em voga estão aquelas feiras da bagageira, como nós chamamos, que são, portanto, tu tens coisas em casa que não precisas, vais com o teu carro, abres a bagageira e tens as coisas à disposição para vender. E as pessoas estão a aderir a comprar coisas que já são antigas, que já não se fazem nem se vendem em mais lado nenhum, senão ali vão tentar encontrar um livro ou até um vinil ou outro objeto que já era dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80 e que está ainda em bom estado de uso e para aquela pessoa já não interessa, mas quem quer comprar vai, compra e portanto as pessoas estão a voltar a usar coisas antigas. Não sei se por causa também da inflação dos preços e das coisas estarem mais caras, que procuram coisas mais baratas, mas penso que o gostar do antigo está outra vez em voga. Mesmo tu falaste dos filmes, eu lembro-me que vai estrear aqui em Portugal A Pequena Sereia, uma nova versão. Que não a original, porque é a versão em que a sereia é uma atriz negra, portanto, muito longe da original ruiva. E as histórias, sim, estão a voltar outra vez a ir buscar histórias antigas, embora agora queiram tirar as partes mais violentas que existiam, e também as palavras mais ofensivas. O que eu penso que vai descaracterizar um bocadinho a própria história, mas acho que estão a gostar de voltar, de fazer um regresso ao passado. Ao contrário do filme Regresso ao Futuro, neste caso é Regresso ao Passado. Mas penso que as pessoas estão a gostar disso e durante a pandemia isso aconteceu com esses jogos que aqui em Portugal. Houve muitas lojas que tiveram mesmo ficar sem estoque de jogos de tabuleiro, Monopólio, de Trivial Pursuit, por exemplo, Risco e outros, Damas, Xadrez, Gamão, Cartas, Micado, pronto, todos esses jogos que nós jogávamos em crianças, desapareceram das lojas. As lojas ficaram sem estoque e era uma coisa que tinham ali porque vendia-se, mas não era assim muito. Mas depois, com a pandemia, foi assim um desaparecer, porque as pessoas quiseram outra vez voltar a usar esses jogos e também a ensinar os seus filhos a jogá-los, porque as crianças nem sequer conheciam que aquilo existia. Portanto, acho também importante que os pais façam exatamente essa viagem ao passado e que ensinem os seus filhos a que aquela década existiu mesmo, que naquela década, ao contrário de hoje, eles, como jovens, faziam mil e uma coisas, desde jogar à apanhada, jogar ao esconder, saltar à corda, jogar elástico, coisas que podem tentar ensinar aos filhos a fazer, que até é exercício físico, mas sim também há paisagens, como tu dizes, que uma pessoa quando passa vai se recordar a um cheiro que vem do jardim, por exemplo, uma flor. Ou da própria árvore, ou de um comer, por exemplo, e que remete a algo que comeu em casa de uns avós, por exemplo. São sempre coisas que nos levam a esta nostalgia feliz, de momentos felizes que nós vivemos, e também aquela exclamação de eu já vivi tanto, estou tão velho. Porque às vezes há essa sensação de somos tão velhos como o tempo passa.
Eu acho que quando eu era criança, talvez, não sei se só aplica a você, você me diz, Adriana, mas eu tinha a sensação que certas coisas eram muito mais especiais, por exemplo, o lançamento de um filme que você esperava há muito tempo, um jantar, um almoço de final de semana, até porque essas coisas eram mais esporádicas, né? Hoje a gente tem tanta oferta, tanta coisa, por exemplo, procurar um filme em streaming, raramente eles trazem essa sensação de você estar curtindo uma coisa especial. Isso você vê assim também, o excesso de tudo, hoje em dia?
Sim. Nós antes sabíamos que havia aqueles filmes que iam estrear na altura do Natal, e ficámos na expectativa, ai, qual será o filme? Ficámos todos contentes, pois quando se não fôssemos ao cinema, tínhamos que esperar uma eternidade para que eles aparecessem na televisão, e também ficámos, quando vimos na televisão que ia dar o tal filme, nós ficámos, uau, eu tenho que ver, tenho que gravar. Aconteceu comigo, por exemplo...
Sim, eu me lembro no Brasil que, geralmente no final do ano, eles anunciavam qual seria a programação do ano seguinte. E aí eles mostravam os filmes que iam passar, que iam ser exibidos, os programas que a gente ia ver. Então, todo mundo ficava muito, muito esperançoso, assim, na expectativa, né?
Eu lembro-me de quando estreou o Top Gun, o primeiro que deu, na televisão, eu estava na expectativa de ver o filme, não só pela história do filme, porque sabia uma outra coisa por causa das imagens que mostravam, mas porque eu na altura idolatrava o Tom Cruise e por isso queria ver o filme. Então eu arranjei uma cassete VHS, falar destas cassetes hoje, e gravei o filme. E além de ter visto na televisão, eu depois, uma semana depois, pus a cassete e fui ver o filme novo, como se nunca tivesse visto o filme. Hoje as coisas são muito mais rápidas, os filmes caem no cinema, passado um, dois, três meses já estão na televisão. E também as televisões hoje têm uma coisa que eu não gosto muito, que é na altura das festas do Natal, por exemplo, os filmes que passam são sempre os mesmos. Todos os anos muda um ao outro de animação, mas os outros são sempre os mesmos. Na Páscoa é a mesma coisa, só há um novo, porque é de animação, que dá à tarde para os miúdos. O resto já foram filmes que já passaram. Eu não sei quantos natais já não passou Sozinho em Casa, o 1 e o 2. Portanto, ou os 101 Dálmatas.
Que no Brasil é conhecido como Esqueceram de Mim, né?
É, pronto, ou os 101 Dálmatas. Portanto, já são filmes que já são tão antigos, não é?
Clássicos.
Clássicos da época, mas que...
Eu não reclamaria em vê-los, eu gosto de assistir esses filmes, mas eu concordo, eles... Não, os clássicos não foram renovados, né? Não tem nada novo que remeta ao sucesso que esses tiveram.
Porque uma pessoa, eu vou começar a ver o filme, como já sei a história, traz para a frente, já não dá aquele interesse de estar a ver. Por exemplo, se for a ver o Exterminador Implacável, como já não o vejo há muitos anos, já vou gostar de ver, porque já me esqueci de metade da história. Portanto, e assim parece que, pelo menos aquele bocado que eu não me lembro, é a história nova, ou o Regresso ao Futuro, ou o Caça-Fantasmas, por exemplo. São filmes que já não dão há décadas no, nas televisões. E então, aí sim. Agora, filmes que dão todos os anos, uma pessoa acaba por cansar, porque já conhece a história, já não quer ver. Pronto, não vai estar a ver... E estar, olha, agora vai fazer não sei o quê, agora vai saltar não sei onde, agora vai aparecer não sei onde, e vai dizer isto, e vai dizer aquilo. Pronto, perde um bocadinho o interesse. Podiam intercalar com alguns novos que aparecem, e para não estar sempre repetitivo. mas compreendo que, claro, são clássicos da época, como o Beethoven, por exemplo, e outros mais. Eu, por exemplo, achava que não ia gostar de ver o Ratatouille, e adorei ver o Ratatouille. Mas eu pensava que não, eu pensava, é um filme ali com o ratinho, com o cozinheiro, não vai ter grande interesse. Mas por acaso gostei da história, como gostei do Grinch também. Pronto, também gosto de filmes de animação, e que às vezes, dependendo da história, também me remetem, pronto, à infância, neste caso. Desenhos animados, sim, também. Há desenhos animados que remetem muito à infância, e cheguei a ver Navegante da Lua, o Dragon Ball. Então, Dragon Ball não os vi todos, mas vi uma grande maioria, como a Heidi também, a Abelha Maia, portanto, o que depois fizeram, o remake. Fizeram uma Abelha Maia nova, uma Heidi nova, muito diferente da época que eu via quando era criança.
E é
Mas
verdade que vocês assistiam os desenhos animados com a dublagem para o Brasil, Adriana?
houve alguns que sim, outros que não. Mas houve uns que sim, que vieram com a legendagem, em brasileiro. É Português-Brasil, neste caso. Mas outros não. Porque houve uma altura que nós não tínhamos um mercado, de legendagem, muito grande. Então.
Mas então os desenhos animados em Portugal eram legendados, eles não eram dublados ou dobrados?
Ao início, eles. Houve, eu lembro-me de ver em pequena deles que tinha legendas. E depois, mais tarde, é que começaram a ser dobrados. E aí, pronto, não, só ouvia a voz do ator português a fazer aquela personagem. Mas lembro-me, em pequena, de ver um desenho animado, não, já não me lembro o nome, sei que era uns gnomos, e sei que era um desenho animado alemão. Então tinha legendas, mas eram os desenhos animados muito giros. Eu adorava ver aquilo. Já os trunfos, por exemplo, não, aí já eram, tanto havia dublado em português como havia em português do Brasil. Havia os dois, mas eu via em português de Portugal.
Interessante. Nostalgia. Pois é. A indústria tem explorado esse sentimento de nos transportar para um momento positivo, um momento diferente. Eu acho que, se pudesse dar um exemplo que aconteceu comigo, eu acho que a série dos X-Men, que eu comentei, X-Men 97, que agora vai entrar em. Vai ser exibida pela Disney. A expectativa está bastante grande, porque é uma série que mexia bastante com a minha infância. Eu lembro que eu corria, chegava, ia bem rápido, voltava da escola bem rápido para poder ver, porque no Brasil os desenhos animados eles eram exibidos de manhã, geralmente. E eu estudava de manhã, então eu não conseguia ver. Os desenhos animados, mas esses que chegavam no final do dia, no final dos programas de infantis. E é engraçado, porque no Brasil, engraçado, mas talvez seja algo que tenha. Eu fico imaginando como é que as crianças lidam com isso hoje, porque pelo menos na TV aberta no Brasil não existe mais programação infantil, né? Antes a gente tinha durante a manhã, enfim. E claro que as pessoas que têm condições de terem TV paga ou serviços de streaming, elas têm opções o tempo inteiro. Mas as crianças não têm mais. Mas eu me lembro disso. Então disse que não havia aula, não tinha aula. A gente esperava bastante. Mas tinha um lado negativo também, Adriana, que os programas infantis brasileiros, eles geralmente giravam em torno de uma apresentadora, que não tinha apelo para mim, entende? Por exemplo, eu sempre fui indiferente à Xuxa. Já ouviu falar da Xuxa?
Sim, sim.
Xuxa, Angélica, não lembro as outras. Mas eu sempre fui indiferente a elas. Eu lembro de eu ficar esperando assim, elas pararem de falar, ou o que elas estivessem fazendo parasse e começasse o desenho animado logo. Né? Um programa o primeiro programa que eu acho que marcou a minha infância, talvez já no início da adolescência, que eu gostava de assistir o programa, né, os apresentadores dos desenhos animados, que no Brasil era sempre assim, era o Clube Disney, que no Brasil era chamado de Disney Cruise, porque, enfim, eles fizeram uma era na TV aberta, e eles fizeram um programa como se eles fossem um canal pirata de TV que invadiu a frequência, que era diferente do Disney Club, do Clube Disney, em outros países, né? Nos outros países era uma coisa diferente. Eles tinham uma historinha, assim, esse era bem interessante. E um outro que eu até hoje assisto, que inclusive está todo gratuito, disponível no YouTube, legalmente disponível no YouTube, é o Castelo Rá-Tim-Bum. E esse é um programa que não envelhece. Eu assisto... O programa, ao total, tem 90 episódios, e até hoje todo mundo adora. Foi muito, muito, muito famoso no Brasil, e eu de vez em quando, eu me pego vendo, mostrando para as minhas sobrinhas, porque ele realmente... transporta para aquele momento. E são programas bons, são programas que eu acho que não subestimam a nossa inteligência, as nossas capacidades, são programas que às vezes exploram a inocência. Muito bom esse papo, a gente está chegando ao final aqui, a gente já extrapolou o tempo. Adriana, você tem alguma consideração final, alguma coisa que você queira compartilhar antes da gente encerrar?
Bem, eu acho que nós devemos, não devemos, aliás, não devemos deixar de morrer a criança que temos dentro de nós, não é? Porque ainda temos aquela criança dentro de nós, e é importante também podermos passar esse testemunho para as crianças de hoje, para que elas tenham outro tipo de vivências, que não só a tecnologia, as redes sociais, mas também tenham uma experiência mais saudável das coisas boas da vida que nós vivemos na nossa época, e que são também aprendizados e ajudam a que a criança possa crescer e desenvolver, ter mais criatividade. Portanto, acho que é importante nós passarmos esse testemunho para que essa criança não morra. Enfim, a minha música é Rita Rocha com Outros Planos.
Obrigado, Adriana. Eu faço minha as suas palavras, porque realmente essa criança que vive, essa criança interna, ela é muito importante. Ela alimenta os nossos devaneios, os nossos sonhos, e às vezes a racionalidade da vida adulta impede a gente de se liberar ou de se libertar dessa forma. Então talvez a nostalgia, esse efeito nostalgia, tenha esse lado de também fazer a gente lembrar quando a gente tinha mais liberdade, né? E talvez pensasse, será que essa liberdade não pode ser cultivada novamente? Será que não posso fazer mudanças no meu dia a dia para viver? Né? A vida precisa ser vivida. A minha música para essa semana, American Life, por Madonna. Espero que todos tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tenho vergonha de contar que ainda penso em ti. E se alguém pergunta, rio e repito que já te esqueci. Os meus amigos já não podem mais ouvir ser que até eu passo a acreditar que um dia vai ser só uma piada, uma história mal contada. Acho que crescer mesmo assim, só pensei que contigo ia ser como nos livros, íamos ficar juntos no fim. Mas a vida tem outros planos para mim.
To change my name, will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star?
I lose some weight, am I gonna be a star?
tried to be a mess, tried to be the best, tried to find a friend, tried to stay ahead, tried to stay on top. Fuck.
Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a I get a double shot, it goes right through my body, and you know I'm satisfied. I drive my Mini Cooper, and I'm feeling super duper. You, they tell me I'm a trooper, and you know I'm satisfied. I do yoga and Pilates, and the room is full of hotties, so I'm checking out the bodies, and you know I'm satisfied. I'm digging on the acid, poop to smell the physics, shit is dope, and if all this can give me hope, you know I'm satisfied. I got a lawyer, and a manager, an agent, and a chef, three nannies, and an assistant, and a driver, and a jet, a trainer, and a butler, and a bodyguard of five, a gardener, and a stylist. Do you think I'm satisfied? I'd like to express my extreme point of view. I'm not a Christian and I'm not a Jew. I'm just living out the American dream, and I just realized that nothing is what it seems.